Obreiros Evangélicos, capítulo 75. O trabalho nas cidades. Conjuntamente com a proclamação da mensagem em cidades grandes, há muitas espécies de trabalho a ser efetuado por obreiros de vários dons. Uns devem trabalhar de um modo, outros de outro. O Senhor deseja que as cidades sejam trabalhadas mediante os esforços unidos de obreiros de diferentes habilidades. Todos devem buscar em Jesus a direção, não confiando na sabedoria dos homens, a fim de que não se extraviem. Como cooperadores de Deus, devem procurar estar em harmonia uns com os outros. Deve haver frequentes concílios e fervorosa, sincera cooperação. Contudo, todos devem buscar em Jesus sabedoria, não dependendo só da direção de homens. O Senhor deu a alguns ministros a habilidade de reunir e conservar grandes congregações. Isto exige o exercício de tato e habilidade. Nas cidades de hoje, onde existem tantas coisas destinadas a atrair e agradar, o povo não pode se interessar por esforços medíocres. Os ministros designados por Deus hão de achar necessário envidar esforços extraordinários para atrair a atenção das multidões. E quando conseguem reunir grande número de pessoas, têm de apresentar mensagens de caráter tão fora da ordem comum que o povo fique desperto e advertido. Têm de fazer uso de todos os meios que possam ser planejados para fazer com que a verdade sobressaia clara e distintamente. A probante mensagem para este tempo deve ser apresentada tão clara e decididamente que comova os ouvintes e os leve ao desejo de estudar as Escrituras. Os que fazem a obra do Senhor nas cidades têm de envidar esforço calmo, perseverante e devotado em favor da educação do povo. Conquanto devam trabalhar fervorosamente para interessar os ouvintes e conservar esse interesse, tende ao mesmo tempo precaver-se contra qualquer coisa que se aproxime do sensacionalismo. Nesta época de extravagância e ostentação, em que os homens julgam necessário fazer aparato para conseguir êxito, os escolhidos mensageiros de Deus devem mostrar o erro de gastar meios desnecessariamente para causar efeito. Ao trabalharem com simplicidade, humildade, gentil, dignidade, evitando tudo que seja de natureza teatral, sua obra fará duradoura impressão para o bem. A necessidade, é certo, de despender dinheiro judiciosamente em anunciar as reuniões e em levar a cabo a obra sobre bases sólidas. Contudo, ver-se-á que a força de cada obreiro reside não nessas manifestações exteriores, mas na tranquila confiança em Deus, na oração fervorosa a Ele, pedindo auxílio na obediência à Sua palavra. Muito mais oração, muito maior semelhança com Cristo, muito mais conformidade com a vontade de Deus, devem ser introduzidas na obra do Senhor. Demonstrações exteriores e extravagante dispêndio de meios não realizarão a obra que há por fazer. A obra de Deus deve ser levada avante com poder. Precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos compreender que Deus acrescentará às fileiras de seu povo homens de habilidade e influência que hão de desempenhar sua parte em advertir o mundo. Nem todos no mundo são iníquos e pecaminosos. Deus tem muitos milhares que não dobraram os joelhos a Baal. Há nas igrejas caídas homens e mulheres tementes a Deus. Se assim não fosse, não seríamos incumbidos de proclamar a mensagem: caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versos 2 e 4. Muitos dos sinceros de coração estão suspirando por um sopro de vida do céu. Eles reconhecerão o Evangelho quando lhes for apresentado na beleza e simplicidade com que é apresentado na Palavra de Deus. Ensinando os princípios da reforma de saúde. Como um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. O assunto da temperança em todas as suas modalidades tem lugar importante na obra da salvação. Em conexão com nossas missões de cidade, deveria haver cômodos apropriados em que aqueles nos quais se despertou interesse possam reunir-se para ser instruídos. Esta obra necessária não deve ser efetuada de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito do povo. Tudo o que é feito deve dar testemunho favorável em prol do autor da verdade e deve, de modo apropriado, representar a santidade e a importância das verdades da terceira mensagem angélica. A obra da reforma de saúde é um meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalhar em todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente. Conservai na frente a obra da reforma de saúde. É a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se venha sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo o hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Trabalhai pelas classes abastadas. Devem os servos de Cristo trabalhar fielmente pelos ricos de nossas cidades e assim como pelos pobres e humildes. Há muitos homens abastados que são suscetíveis às influências e impressões da mensagem angélica e que, quando a Bíblia, e ela unicamente, lhes é apresentada como expositor da fé e prática cristãs, serão pelo Espírito de Deus levados a abrir portas para o avançamento do Evangelho. Revelarão uma fé viva na palavra de Deus e usarão os meios que lhes foram confiados para preparar o caminho do Senhor, para endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Durante anos temos andado preocupados com a pergunta: como poderemos reunir fundos suficientes para a manutenção das missões que o Senhor tem aberto perante nós? Lemos as ordens positivas do Evangelho e as missões, tanto nos campos nacionais como nos estrangeiros, apresentam suas necessidades. As indicações, ou antes, as positivas revelações da Providência, incitam-nos a fazer rapidamente a obra que espera ser feita. O Senhor deseja que homens possuidores de dinheiro sejam convertidos e sirvam de sua mão auxiliadora para alcançar outros. Ele deseja que os que podem ajudar na obra da reforma e restauração vejam a preciosa luz da verdade e sejam transformados no caráter e levados a empregar em seu serviço o capital que lhes foi confiado. Ele deseja que empreguem os meios que lhes emprestou em fazer bem, em abrir o caminho para o Evangelho ser pregado a todas as classes, perto e longe. Não há de ser o céu apreciado pelos homens sábios do mundo? Oh, sim! Ali encontrarão eles descanso e paz e repouso de todas as futilidades, toda a ambição, todo o egoísmo. Instai com eles para que busquem a paz e felicidade e gozo que Cristo anela conceder-lhes. Instai com eles para que atentem para a obtenção do mais rico dom que pode ser conferido ao homem mortal, as vestes da justiça de Cristo. Cristo oferece-lhes uma vida comparável com a vida de Deus e um peso eterno de glória muito excelente. Se aceitarem a Cristo, terão a mais elevada honra, honra que o mundo não pode dar nem tomar. Verão que na observância dos mandamentos de Deus há grande galardão. O compassivo Redentor ordena aos seus servos que deem a ricos e a pobres o convite para a ceia. Ide para os caminhos e valados, e por vossos esforços perseverantes e resolutos, compeli-os a entrar. Que os ministros do Evangelho se apoderem desses homens abastados do mundo e os tragam ao banquete da verdade que Cristo lhes preparou. Aquele que por eles deu a preciosa vida diz: trazei-os e fazei-os sentar à minha mesa e eu os servirei. ministros de Cristo. Relacionai-vos com essa classe. Não os passeis por alto como caso sem esperança. Trabalhai com toda a persuasão possível, e como fruto de vossos fiéis esforços, vereis no reino do céu pessoas que serão coroadas como vencedores, para cantar o triunfante hino do conquistador. Comigo andarão de branco, diz o primeiro e o último, porquanto são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Muitíssimo pouco esforço se tem feito em favor de homens que se acham em lugares de responsabilidade no mundo. Muitos deles possuem superiores habilitações, têm meios e influência. Estes são preciosos dons que o Senhor lhes confiou a fim de serem aumentados e usados para o bem de outros. Procurai salvar homens abastados. Rogai-lhes que restituam ao Senhor os tesouros que Ele lhes confiou em depósito, para que em Nova York e outras grandes cidades possam ser estabelecidos centros de influência, dos quais a verdade bíblica, em sua simplicidade, irradie para o povo. Persuade homens a acumularem seus tesouros ao lado do trono de Deus, devolvendo ao Senhor sua fazenda, habilitando seus obreiros a fazer o bem e promover sua glória. Planos para aumentar o número de obreiros. A força de um exército mede-se especialmente pela eficiência dos homens que lhe compõem as fileiras. Um general capaz instrui seus oficiais a exercitarem todos os soldados para o serviço ativo. Procura desenvolver o mais alto grau de eficiência da parte de todos. Se ele devesse depender apenas dos oficiais, nunca poderia esperar dirigir com êxito uma campanha. Ele conta com os serviços leais e infatigáveis de cada homem em seu exército. A responsabilidade repousa, em grande parte, sobre aqueles que compõem as fileiras. E assim se dá o exército do príncipe Emanuel. Nosso general, que jamais perdeu uma batalha, espera de cada um que se alistou sob seu estandarte serviço fiel e voluntário. No conflito final que agora se trava entre as forças do bem e as hostes do mal, espera ele que todos, tanto membros leigos como ministros, tomem parte. Todos os que se alistaram como soldados seus devem prestar fiel serviço como homens bem dispostos, com um vivo reconhecimento da responsabilidade que sobre eles repousa individualmente. Aqueles a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da Igreja devem formular planos e meios pelos quais se dê a todos os seus membros alguma oportunidade de fazer uma parte na obra de Deus. Nem sempre foi isto feito em tempos passados. Não foram bem definidos nem executados os planos para empregar os talentos de cada um em serviço ativo. Poucos há que avaliem devidamente quanto se tem perdido por causa disto. Os dirigentes da causa de Deus, como sábios generais, devem delinear planos para fazer movimentos de avanço ao longo de toda a linha. Em seus planos devem dar estudo especial à obra que pode ser feita pelos membros leigos em favor de seus amigos e vizinhos. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituam a Igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos ministros e oficiais da Igreja. Centro de Turismo e de Comércio. Nestes dias de muito viajar, as oportunidades para entrar em contato com homens e mulheres de todas as classes e de muitas nacionalidades são muito maiores do que nos dias de Israel. As rotas comerciais têm se multiplicado mil vezes. Deus tem preparado maravilhosamente o caminho. A agência da imprensa, com seus múltiplos recursos, está ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, expondo a verdade para este tempo, estão à nossa disposição e podem ser levadas rapidamente para todas as partes do mundo. Cristãos que vivem nos grandes centros de comércio têm oportunidades especiais. Crentes dessas cidades podem trabalhar a favor de Deus na vizinhança de seus lares. Nas mundialmente afamadas termas balneares, praias e centros de comércio turístico, onde fervilham muitos milhares de pessoas em busca de saúde e prazer, devem achar-se estacionados ministros e colportores capazes de cativar a atenção das multidões. Estejam esses obreiros alerta à sua oportunidade de apresentar a mensagem para este tempo e realizem reuniões quando tiverem ocasião. Sejam ligeiros em aproveitar as oportunidades de falar ao povo. Acompanhados do poder do Espírito Santo, apresentem-se ao povo com a mensagem dada por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 2. A palavra de Deus deve ser apresentada com clareza e poder, para que os que têm ouvidos para ouvir ouçam a verdade. Assim, o Evangelho da verdade presente será posto no caminho dos que o não conhecem e será aceito por não poucos e por eles levado a seus lares em todas as partes do mundo. Devemos dar a última advertência de Deus aos homens. E qual não deveria ser nosso fervor em estudar a Bíblia e nosso zelo em espalhar a luz? Que cada alma que recebeu a iluminação divina procure comunicá-la. Que os obreiros vão de casa em casa abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando a outros da luz que lhes trouxe bênção à sua própria alma. Distribua-se judiciosamente literatura nos trens, na rua, nos grandes navios que singram o oceano e pelo correio. Sou instruída a chamar a atenção de nossos ministros para as cidades por trabalhar e a estar com eles a fim de que, por todos os meios possíveis, abram o caminho para a apresentação da verdade. Em algumas das cidades onde a mensagem da segunda vinda do Senhor foi primeiro proclamada, somos obrigados a começar o trabalho como se fosse um campo novo. Por quanto tempo ainda serão passados por alto esses campos estéreis, essas cidades não trabalhadas? Sem demora deve o lançamento da semente começar em muitos, muitos lugares.